O crescimento da economia angolana continua com indicadores de estabilidade, de acordo com o discurso das autoridades e as projeções de algumas instituições internacionais. Segundo dados recentes do Instituto Nacional de Estatística, a inflação mensal tem de facto reduzido ligeiramente nos últimos meses, ao passar de 2,61% em abril para 2,49% e 1,68% em maio, junho e julho do corrente ano. No entanto, segundo o jornal Valor Económico, a falta de dinheiro e a obrigação de pagar dívidas levam o governo angolano a tomar medidas de contenção. O jornal acrescenta que os ministérios e organismos do Estado angolano, incluindo os governos provinciais e empresas públicas, estão obrigados a tomar medidas de redução de despesas. Para as nossas fontes, o financiamento à economia e à produção interna, mais do que os dados estatísticos, é importante o efeito real na economia dos financiamentos ao setor produtivo. Entretanto, de acordo com os economistas em Angola, o custo de serviço da dívida é o principal desafio das autoridades angolanas, um compromisso que tem vindo a asfixiar as contas públicas e a deixar as empresas e as famílias em desespero. O que ninguém assume nesta altura, segundo alguns analistas, é se o país está em bancarrota ou à beira desta realidade, com as dificuldades que o governo tem vindo a demonstrar para satisfazer as necessidades da população. Para agravar ainda mais as incertezas da economia angolana, a ministra das Finanças anunciou recentemente que podem ocorrer mais atrasos no pagamento dos salários da função pública e justificou estes atrasos devido à falta de recursos. Além disso, Vera Davos disse que há questões relacionadas com a dívida externa e o endividamento, tanto interno como externo. Vera Davos fez estas revelações em conferência de imprensa no final da reunião da Comissão Económica do Conselho de Ministros, durante a qual foi honesta do ponto de vista do risco que há quanto aos atrasos no pagamento do salário.
Existe esse risco, sendo totalmente honesto. Existe esse risco porque está relacionado com a pressão do serviço da dívida e com os timings de entrada da receita. Mas tudo estamos a fazer para que o risco seja sempre minimizado e mitigado, porque temos consciência dos constrangimentos que isso causa às famílias angolanas. Porque o circuito é que, a partir de determinada data, as direções de recursos humanos dos ministérios, institutos públicos, começam a processar a folha e processam com base na efetividade do mês anterior. De modo que tem que ter essa informação organizada e com base no controle de efetividade, de assiduidade, vá a pontualidade para alguns que têm sistemas biométricos, concluem esse processo, carregam no sistema e a partir do momento que vai sendo ativa, essas folhas vão sendo ativas, esses pagamentos vão sendo feitos. Queremos dar nota também que já nos aconteceu no passado termos os recursos financeiros disponíveis para pagar, mas as folhas ainda não tinham sido processadas e carregadas em sistema por alguns dos órgãos. Mas, obviamente, que no final do dia não é nossa missão apontar culpados e procurar motivos que justifiquem o facto das coisas não serem feitas. O que as nossas equipas fazem proativamente é contactar, tendo os recursos disponíveis naturalmente, contactar as direções de recursos humanos das unidades orçamentais que nós notamos que ainda não carregaram as folhas e até nos disponibilizarmos para ajudar caso o constrangimento seja de natureza relacionada ao sistema.
A titular da pasta das finanças sublinhou que sempre que entra a receita é automaticamente consumida pelo serviço da dívida e com a maior parte dela é titulada o sistema automaticamente debitado na conta do Estado. Segundo Vera Davos, o governo está cauteloso quanto às novas admissões para a função pública, bem como criterioso em relação à nova dívida que venha a ser contratada, mesmo com a aprovação recente da nova divisão político-administrativa do país.
Essa explicação já foi dada pelo Diretor Nacional do Tesouro naquela que foi a sua intervenção, se não me engano, no telejornal. E depois também foi feita uma intervenção áudio que foi partilhada com os órgãos de comunicação social. E o que o Diretor Nacional do Tesouro explicou e que eu subscrevo foi o seguinte. Existe um desfasamento entre o timing, o momento de entrada na conta única do Tesouro daquelas que são as receitas fiscais e as datas associadas aos compromissos a que temos que fazer face. Se nós estivéssemos numa situação financeira que tivéssemos já conseguido constituir uma boa almofada para minimizar esse timing, os cidadãos quase que não sentiriam isso, porque a almofada que tivesse sido constituída permitiria cobrir esse desfasamento. Mas por causa da pressão do serviço de dívida, que em alguns meses é maior que noutros, não nos tem sido possível constituir essa almofada. Então, sempre que entra a receita, essa receita é automaticamente consumida pelo serviço da dívida, a maior parte dela é titulada, de modo que o sistema automaticamente debita a nossa conta. E à medida que nova receita vai entrando, nós vamos seguindo com o processo de pagamento. A dimensão do serviço da dívida e às vezes a nossa dificuldade em rodar essa dívida, porque muitas vezes são negociados, é negociado com algumas instituições financeiras elas reinvestirem, mas o reinvestimento ou não reinvestimento versus o tempo que vai levar a entrada em receitas fiscais do mês em referência faz com que muitas das vezes o processo de RAP e até a data de 30, 31 não tenhamos os recursos necessários para honrar com aquela que é a folha salarial. Por isso é que nós temos sido cada vez mais criteriosos, não apenas cautelosos, vá, não apenas no que diz respeito a novas contratações, estamos a falar de uma folha de quase 300 mil milhões de kwanzas mês, quase 300 mil milhões de kwanzas mês. Ser criteriosos em novas admissões, mas também cautelosos em novas admissões, mas também criteriosos com relação à nova dívida que seja contratada. Não só no que diz respeito ao custo associado a ela, mas também no que diz respeito ao projeto que vai se financiar, para assegurarmos que se tenha o melhor impacto possível e contribua efetivamente para que o PIB aumente e com isso tenhamos mais receitas fiscais. De modo que a conjugação de medidas conjunturais para cobrir o gap e medidas estruturais para dinamizar a atividade económica e fazer crescer o PIB e aumentar as receitas é que vai nos permitir assegurar que essa situação do pagamento dos nossos compromissos seja gerida da forma mais tranquila possível, criando o menor constrangimento para os cidadãos.
Entretanto, o político e economista Manuel Fernandes não tem dúvidas em afirmar que Angola registra um estado falido da sua economia. Aponta como exemplos as dificuldades para a arrecadação de receitas fiscais, como consequência da redução dos investimentos e da morte declarada das empresas nacionais.
O estado da nossa economia e aquilo que é o contexto real dos angolanos é revelador que estamos com uma economia completamente falida. Ou seja, atualmente até os salários são pagos com base na fonte de recurso. Ou seja, recorre ao endividamento para pagar salários. Então, isto é claro, por quê? Porque as receitas fiscais não são tão robustas, capazes de garantir uma certa vontade da nossa tesouraria nacional, não é verdade? E com base nisso, então, cumprir com as obrigações do Estado. O que estamos a ver hoje é um quadro completamente diferente. Atrasos salariais, um empresariado nacional completamente quase que falido por força do endividamento, que o Estado não consegue pagar a tempo e hora. Enfim, é uma economia, acima de tudo, que está de rastros e podemos dizer que o país empobreceu completamente.
Mas da constatação que o doutor faz, sendo alguém que também domina a especialidade, o que é que estará, de facto, por trás de todo este quadro de dificuldades do governo em ter uma economia estável e que, de facto, esteja em benefício quer das empresas como também das famílias?
Não, primeiro é que é resultado de erros sucessivos do ponto de vista de estratégia, podemos assim dizer, da política macroeconómica do governo que o MPLA vem gizando atualmente. na medida em que não se tem prestado atenção na boa despesa. A boa despesa é aquela que decorre de investimento, na verdade, com vista a proporcionar receitas futuras. O que tem estado a se fazer até agora é mais investimento para uma despesa, da má despesa, podemos assim dizer. O Estado, nem por isso o Presidente da República conseguiu emagrecer a despesa do Estado. Ele continua a viajar com aquele Boeing, enfim, cuja despesa de manutenção e não só da deslocação é muito grande. Não conseguiu efetivamente criar uma estratégia no âmbito da cooperação económica que pudesse criar uma lufada de ar fresco, porque o FMI, já falamos, não é uma parceira positiva para o atual contexto da nossa economia. Quando se pensa que nós devemos recorrer ao FMI, e tendo em conta as regras, as exigências do próprio FMI, nós não estávamos em condições de poder aguentar. Número 1. Número 2, é porque nunca saímos da economia de enclave. Dependemos do petróleo, que garante a grande receita de Estado, quando, na verdade, o primeiro recurso que devia potenciar a nossa economia é o homem. No entanto, o governo devia prestar atenção de como é que se pode potenciar a força ativa nacional no sentido da maior parte da juventude angolana ter emprego e este cumprir com as suas obrigações fiscais. O Estado tem que viver das contribuições fiscais dos cidadãos, mas para isso é preciso que os jovens estejam a trabalhar, tenham emprego, ganhem bem para terem capacidade de consumo. Só assim é que eles também poderão efetivamente cumprir com outras obrigações fiscais. E o Estado, através dos impostos diretos e indiretos, né, busca receitas que é para dar resposta à despesa pública, dar resposta às necessidades do Estado. No entanto, atualmente o contexto da nossa economia é periclitante, infelizmente.
Mas há um conjunto de medidas que têm sido tomadas pelo Executivo. Vimos recentemente o próprio Fundo Nacional do Emprego. Há o Fundo de Apoio à Própria Agricultura. Mas ainda assim, do seu ponto de vista, será que todas estas medidas não têm sido suficientes no sentido de se alcançar o objetivo de normalizar a própria economia?
Infelizmente, nós estamos habituados com esse governo de criar vários programas. Também já está na moda a criação de vários fundos. O nosso entendimento é de que deveria haver alguma honestidade da parte desse governo em olhar para os programas que não foram consolidados, olhar para todos os projetos que já foram criados e que não conseguiu atingir resultados, elaborar efetivamente um relatório para saber o porquê que não se conseguiu atingir os objetivos e, em função disso, partir para outros. Não é o que tem estado a acontecer, lamentavelmente.
Manuel Fernandes, que também é o líder da coligação Casa CE, aponta um outro exemplo que vai obrigar os angolanos a consentirem mais sacrifícios, que tem que ver com a nova divisão político-administrativa do país.
A divisão administrativa do Estado é reveladora da falta de estratégia deste governo para tirar o país do caos económico e financeiro em que se encontra. Porque numa altura dessa, em que o país está completamente empobrecido, não pode-se aumentar a estrutura de custo do Estado. Porque isso vai fazer com que haja, por exemplo, mais de 20 tal mil funcionários públicos. Vai fazer com que se erga em novas infraestruturas para acomodar os serviços públicos das novas províncias, dos novos municípios, enfim. No entanto, é para ver que estamos perante um governo melhor, que tem tudo, mas menos pensar país. Tem tudo, mas menos pensar no desenvolvimento sustentável do nosso país. Porque a prioridade neste momento seria como é que nós podemos alavancar a nossa economia. E não tem problema nenhum, nem que o Estado se pudesse abrir uma linha de crédito, não é verdade, no sentido de tornar robusta a nossa banca, e esta, não é verdade, através da política creditícia, poder conferir créditos aceitáveis, não é verdade, aos empreendedores, para esses então criarem empresas, não é verdade, no sentido de conferir postos de trabalho e também conseguir praticar salários bons para os trabalhadores. Só isso é que nós vamos conseguir para tirar o país do estado em que se encontra, na verdade, de uma certa mendicidade para então um país competente, um país que pelo menos assume o seu papel de potência a nível austral e do continente. Mas infelizmente nós estamos aqui a ver talvez que o interesse político partidário, na verdade, sobrepõe-se ao interesse supremo da nação. Porque essa divisão política administrativa de Luanda, e não só, responde unicamente à vontade do MPLA e do seu presidente em não concretizar as autarquias e também para desviar a atenção das pessoas, olhando para a incompetência governativa, na verdade, em conferir o bem-estar social aos cidadãos. No entanto, tentou-se introduzir, para ver se este efetivamente é que merece a atenção dos cidadãos, desviando a atenção da desgovernação do país, desviando a atenção dos cidadãos também na questão das autarquias, lamentavelmente. Ou seja, a divisão política administrativa vai empurrar para lá as autarquias e também vai efetivamente, respondendo à sua questão, agravar a situação social e económica e financeira do nosso país.
Por sua vez, o economista Nathaniel Fernandes apresenta uma perspectiva mais otimista, mas sublinha o facto da falta de planificação obrigar o governo angolano a fazer pagamentos muito altos até ao final do ano por causa das dívidas acumuladas.
A situação, de certa forma, tem sinais divergentes, alguns positivos e outros negativos. Sinais positivos é o abrandamento, agora não, neste mês da inflação, mas foi um abrandamento, não significa que ela diminuiu, ela estava numa tendência muito inclinada e agora há um abrandamento. Além disso, também os indicadores de crescimento parecem muito bons para o trimestre e para o resto do ano, vamos ver. No entanto, nós temos ainda o problema da tesouraria, ou melhor, da liquidez, porque estamos a fazer pagamentos muito altos. Acho que até o final do ano, segundo as notícias, vamos ter que pagar mais de mil milhões de dólares todos os meses, até o final do ano. E isto é um valor substancial que pressiona, de fato, a questão da tesouraria da massa monetária que o país tem, sobretudo para cumprir alguns outros compromissos, que não o da dívida.
Estes pagamentos ainda não se referem ao serviço da dívida, Dr. Nathaniel.
Como?
Estes pagamentos ainda é fora do compromisso do serviço da dívida.
Não, esse compromisso é no serviço da dívida.
Ok.
Esse compromisso é no serviço da dívida. Está a pressionar, de facto, a nossa gestão financeira dos recursos públicos. E eu penso que isso também está a influenciar os outros problemas, como atraso nos salários e tudo isso. Uhum. Agora, esses atrasos no salário deviam ser muito melhor acautelados, a planificação deles devia estar muito melhor feita, no sentido em que não tivéssemos esses problemas de...
Estamos a falar de um problema de planificação ou, na verdade, a situações difíceis que podemos admitir alguma bancarrota?
Eu não acho que chegamos a uma bancarrota, estamos longe de chegar a uma bancarrota, mas teria que haver uma outra planificação no sentido de que houvesse encontros entre as entradas e as saídas na gestão desses recursos financeiros públicos. O Estado, de um lado, tem que fazer pagamentos e do outro lado tem coisas a receber. E nem sempre é um encontro entre as coisas. Às vezes o lado de pagar está superior ao lado de receber naquele período.
Finalmente, Nathaniel Fernandes considera como grave a forma de atuação da Administração Geral Tributária, que tem vindo a causar a morte de muitas empresas nacionais, através de medidas extremas que estão igualmente a contribuir para o aumento do desemprego no país.
Isso é uma situação grave, não percebemos bem como se toma uma decisão dessas. Eu penso que todo tipo de decisões de restringir a atividade das empresas devia ser por via da justiça e nunca por via administrativa da AGT. Eu acho que nesse sentido o diploma saiu mal e a AGT não está a agir no interesse de todos os angolanos. Se há um problema a ser resolvido, essas questões se resolvem em termos de justiça dentro das empresas e junto das pessoas individuais. Tanto as pessoas coletivas como as pessoas individuais esse tipo de assuntos são resolvidos na justiça. É a justiça que deve suspender, é a justiça que deve indicar o congelamento de ativos e essas coisas todas. É a justiça que deve tratar até a situação da liquidação das empresas. E nunca uma entidade administrativa à parte, sobretudo uma entidade administrativa como a AGTEC, que faz a recolha dos impostos. E nesse sentido, a AGMAL cria embaraços no próprio sistema econômico do próprio país, do nosso país, cria mal-estar com as empresas, e a AGT deve estar de bem com as empresas. Nesse sentido, eu penso que as coisas não foram bem conduzidas e precisam ser conduzidas de uma outra forma.
Algumas decisões que determinadas instituições do governo têm estado a tomar no corte das despesas e de outras regalias, é por aí que deve-se tomar a decisão, no sentido de o Estado poupar mais do ponto de vista de despesas públicas?
Eu penso que não. Nós temos um Estado muito presente. É verdade que o Estado tem que diminuir bastante, tem que emagrecer bastante. Basta nós analisarmos os indicadores financeiros. Vá ao balanço da maior parte dos bancos no nosso país, vai ver que a parte dos investimentos que têm é empréstimos ao Estado. Vá a outras entidades financeiras, vá ao balanço, vai ver que é empréstimos ao Estado.
Nathaniel Fernandes, Vera Daves e Manuel Fernandes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.